vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Senhoras e senhores, está começando o Gabriela Esportiva desta terça-feira. É, e boa noite, Júlio César.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvinte do Gabriela Esportiva. É, nossa seleção deu vexame, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E a grande expectativa dessa rodada que se inicia amanhã do Campeonato Brasileiro, né? É o jogo de quinta-feira entre Bahia e Vitória. Vitória e Bahia é o clássico no Barradão, né? Todo mundo se perguntando quem é que vai vencer esse clássico.
Bahia.
Pronto. Será?
Com certeza. Vamos lá, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Tomara que essa derrota de hoje sirva de lição para a gente consertar as coisas, porque a seleção ficou muito evidente, Café, a seleção precisa ainda entrar no rumo certo. Faltam só 8 meses para a Copa do Mundo.
Muito bem, Zé. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Também teremos amanhã, quarta-feira, uma rodada com vários jogos, né, do Campeonato Brasileiro da Série A. E um jogo também aí, em Minas, entre o Atlético Mineiro e Cruzeiro também. Um jogo de rivais, como será na quinta-feira o jogo de Bahia contra o Vitória.
Muito bem, Fred Menezes. Boa noite para você de casa, o pessoal do trabalho, você que ouvindo a Gabriela FM na internet. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. 6:12. 6:12, Zé Maria, o Brasil perdeu de virada para o Japão na manhã desta terça-feira em amistoso disputado em Tóquio, né? Com 8 mudanças. Em relação ao time que havia vencido a Coreia do Sul na sexta-feira, a seleção fez o primeiro tempo de imposição e abriu 2 gols de vantagem. Mas na segunda etapa, os donos da casa, né, cresceram e venceram por 3-2. Né? É, vale dizer que Japão não é mamão com açúcar, Japão é sake, Japão é sushi, é sashimi, viu Zé Maria? Viu, José? Então, o que é que você achou mesmo da seleção brasileira?
Não, você devia me perguntar o que eu estou achando da entrevista do Ancelotti. O Ancelotti tirou o dele da curva.
É?
Botou a culpa integralmente na falha do zagueiro Fabrício Bruno.
Ele pode fazer
isso? O erro, eu acho.
E um treinador pode fazer isso?
Eu acho que ele foi covarde aí, porque a manchete diz aqui, ó. Ancelotti lamenta resultado e aponta: falha de zagueiro brasileiro afetou demais.
É, aí ele então tá botando a culpa. Ele é o técnico, foi ele que escalou o jogador e ele agora coloca a culpa no jogador.
Ele mudou 80% do elenco. E ainda tem mais. No período do treinamento, em que houve a cobertura pela internet aí com fartura, ele insinuou que iria utilizar um 4-3-3, muito longe disso, começou com a equipe renovada 80%, Júlio, e utilizando um 4-2-4, quer dizer, com uma equipe diferente que nunca tinha jogado juntos, uma equipe sem entrosamento nenhum. Rapaz, essa entrevista dele ficou feio. Ficou feio porque o erro foi grosseiro. Foi
para
grosseiro.
O tamanho dele também, né?
Mas ele não pode. Ele é o comandante. Ele tem que assumir a responsabilidade pela derrota.
Até porque ele entendeu? Tem costa larga para isso,
pois
né?
Pois é.
Agora, veja bem.
Entendeu?
E também tem um empecilhozinho aí. Que essa foi a primeira derrota para a seleção japonesa na história, né? E caiu no colo de Ancelotti, hein, Fredão?
E tem mais, né, Tony? O futebol é coletividade. O técnico, ele fez algumas mudanças. O time vinha, apesar de também correr uma hora ou outra durante o jogo, até de sofrer o primeiro gol, ele correu, o Brasil correu riscos, mas é, quando você faz a mudança no segundo tempo, a equipe do Japão voltou melhor, né, e acabou complicando a vida do Brasil aí, numa falha, claro, individual, mas faz parte do futebol. Foi uma falha, na verdade, praticamente, a primeira. Depois ele faz um gol contra, mas também não foi culpa dele, foi um chute que ele tentou tirar em direção ao gol e acabou resvalando na perna dele e entrando dentro do gol.
O terceiro gol você bota na conta do Hugo Souza, do goleiro do Brasil também.
Também não estava preparado para as bolas que estavam vindo em cima dele.
Pois é.
Ele demonstrou isso, inclusive, não só num chute, mas em outro.
Depois teve outra.
Teve um que ele espalmou a bola, mas também que ele espalmou
mestre. Não, bateu nas
ele
mãos
dele.
Ele tentou
segurar. Subiu. Ali ele ia tentar segurar. A bola
ela
bateu
saiu.
Isso e fugiu. Entendeu? Isso.
Então você vê que ele estava inseguro também. A seleção brasileira demonstrou. Fragilidade, né?
E muita.
E eu acho que
precisa
não preparar. E ele, inclusive, o técnico, eu não sei, né, porque cargas d'água, mas eu não sei porque ele resolveu fazer uma modificação tão grande dentro da equipe,
não,
com
mas...
uma equipe contra uma equipe superior à primeira que ele jogou.
A realidade é que ele tinha que fazer alterações para poder enxergar
alterações
os outros jogadores. Sim,
claro.
Agora, eu acho que ele mexeu demais.
Demais, foi muito.
Ele poderia entrar com o time e aos poucos ir. Até porque poderia fazer 6 substituições. O combinado do amistoso era isso, né? Mas ele preferiu entrar logo com 8 substituições no time titular. Só 3 do jogo passado foram titulares.
Coloque nessa conta sua, Fred, também um fraco rendimento de alguns jogadores da seleção. Dentre eles, o Luiz Henrique não jogou nada. Fugindo do jogo o tempo inteiro, entendeu? Se escondendo na partida.
Mas
rapaz, o Japão demorou 36 anos para conquistar sua primeira vitória contra a seleção.
Tony leu a matéria aí e disse que o Brasil impôs. Impôs o quê? O Brasil não impôs nada. O primeiro tempo foi um jogo mais equilibrado. O Brasil teve as 2 oportunidades e converteu. Beleza. Mas o Brasil não impôs o ritmo. O Brasil não pressionou o Japão. Ao contrário, quem começou o jogo pressionando foi o Japão. O Japão mostrou ser um time mais entrosado, sim, mais encaixado, entendeu? Foi por isso que mais bem preparado fisicamente, que o Japão joga com velocidade. E ficou claro que os jogadores brasileiros também ficaram a desejar na parte física, porque tinha momentos que o jogador do Japão passava na frente, se livrava deles com facilidade, e quando eles chegavam, já era atrasado.
Outro aspecto, entendeu, negativo, Júlio César? A lateral esquerda do Brasil.
Horrível.
Pelo amor de Deus, rapaz. Olha, você vê aquilo não é lateral.
Carlos, Carlos Augusto
de
é. O que eu conheço é da.
De zagueiro, né?
É nome jogador de jogador, é nome de vendedor de jornal, de caça-palavra.
Torcedor.
Meu amigo
Botafogo,
Carlos Augusto, torcedor do Botafogo.
Carlos Augusto é nome de vendedor de requeijão.
Vamos lá.
Horrível a lateral direita.
Também foi a primeira vez que a defesa da seleção brasileira sofreu mais de um gol sob o comando aí do Carlo Ancelotti, né?
Pois é.
Nos 5 jogos anteriores, o Brasil tinha sido vazado apenas uma vez, na derrota por 1-0 para a Bolívia, né, na rodada final das
eliminatórias. Agora imagine jogando contra uma seleção do futebol,
né,
europeu.
É o que a gente estava
com esse esquema que ele insistiu nesse 4-2-4, entendeu? Júlio, é uma seleção muito vulnerável. E além disso, a seleção brasileira tem problemas na sua cozinha, no seu sistema defensivo. São peças, já tivemos várias trocas aí, e a gente não viu ninguém que ainda... Olha, o que o Paulo Henrique jogou no primeiro tempo e na partida de hoje, muita gente pode ter enxergado ali como uma opção pelo lado direito, na lateral direita, em razão de ser uma posição muito carente no futebol brasileiro.
É.
Porque todo mundo que foi testado ali, ninguém deu conta. A lateral esquerda, pior ainda.
É ruim,
não marca, não apoia, entendeu? Nossa, Sinceramente, viu? Tomara que. Porque só faltam 8 meses, acho muito pouco tempo, Fred, para você buscar a formação. Ele agora está anunciando, vem com mais uma outra pérola, né? O treinador que tem a preferência do país inteiro na seleção, né? O super protegido Carlo Ancelotti. A pérola dele agora, né? É que nos próximos 2 jogos contra países africanos, muito provavelmente ele vai convocar só jogadores que atuam no futebol brasileiro.
A maior parte da convocação vai ser no futebol brasileiro, né? Eu acho que isso já deveria vir acontecendo, né? Só agora eles vão começar a dar oportunidade. Então acho que a seleção, é o que eu falei aqui
ontem. Essa derrota vai ajudar e muito, viu?
Não, lógico, às vezes a gente aprende e mais com os erros.
Muita
do
gente
está
acordando.
Com os acertos, no caso. Sem aquela dúvida. Vitória para a Coreia do Norte, né?
Coreia do Sul.
Escondeu
do
muitas
tá
coisas.
Em guerra,
escondeu muitas coisas.
Norte joga uma bomba.
Aí agora vem o jogo contra o Japão. Já mostrou deficiência. Então aí cabe ele agora tirar as deficiências, botar no papel e procurar corrigir. Agora o que ele tem que fazer é o que eu falei ontem. Ele tem que definir já um time, ele tem que definir um sistema de jogo e a partir daí começar a massacrar esse sistema, esse time, para que o time ganhe corpo, ganhe entrosamento, porque ele não vai pegar time na Copa desentrosado, não. Você vê, o futebol, o Japão não é essa seleção toda, mas mostrou ser uma seleção muito mais organizada, mais compacta no campo de jogo do que o Brasil. E olha que o Brasil, os nossos jogadores, todos eles jogam em grandes times no futebol europeu, né? O Brasil que era para ser esse time organizado, esse time compacto, mas não, o que foi o Japão. Então, isso é uma deficiência também. Então, está na hora de definir a lista dele e deixar poucos homens para definir aí no próximo
chegou a hora
do,
né,
campeonato.
De não perder mais tempo
não
com determinados jogadores.
É, convocar
esse Joeliton.
Joeliton é
esse
péssimo.
Esse cara tá fazendo péssimo. O quê com a camisa
da
seleção
pombo,
brasileira?
Pombo
também. É um pombo com asa quebrada, entendeu? Tem um atacante que tem mais de 1 ano que não marca um gol na seleção brasileira.
O engraçado
Brasil.
É que ele não joga com jogador de área, mas o time joga cruzando, indo na linha de fundo e jogando a bola para a área. Para quem?
Para
quem fazer o gol?
Para ninguém.
Entendeu?
Então vamos ler aqui o que o Carlo Ancelotti disse, né? O técnico Carlo Ancelotti lamentou a derrota para o Japão e afirmou que o erro de Fabrício Bruno, que deu origem ao primeiro gol da equipe japonesa, foi fundamental para o resultado negativo, né? O Ancelotti destacou que data FIFA serviu como experiência, né? E que os resultados não podem ofuscar a evolução da seleção brasileira nas últimas partidas. É evolução, não sei qual. Entendeu? Eu não sei qual é a evolução
agora,
da seleção
brasileira. Agora, o que ele fez aí?
Houve lampejos na seleção brasileira. Lampejos. Não houve uma relação. Não houve uma ascendência da seleção brasileira. Eu não estou vendo isso.
Não,
porque os adversários da seleção brasileira até agora, nesses amistosos, foram todos adversários nivelados por baixo, como fala o Zé Maria.
Quando acontece a evolução, Tony, ele não deu 5 na Coreia, era para hoje ele se apresentar, que não desse a goleada que deu na Coreia. Mas era para se apresentar bem e vencer a partida, porque nós temos jogadores muito mais qualificados que o Japão.
Amigo, eu não quero
que evolução é essa? Se você joga um jogo bem, ganha de 5. E no outro você perde.
Eu não quero desqualificar a seleção da Coreia, mas é como você pegar o time do Flamengo e colocar pra disputar um jogo com qualquer equipe do interior aqui da Bahia.
Pois é.
É a mesma coisa, né? Porque a equipe da Coreia não é uma equipe de alta produtividade. Você tem ali jogadores que estão começando provavelmente aí nessa questão da disputa mundial. Né? Não é uma seleção tradicional, né? Como Itália, como Dinamarca, como...
E os próximos 2 amistosos de novembro, da data FIFA de novembro, serão países africanos que eu até consigo enxergar um nível um pouco superior ao futebol asiático. Mas também nada de super times, entendeu? Super não, seleções. Super times.
A princípio falaram em Europa, né? Depois foram descambando lá para
a equipes muito pois mais é. Fortes, né?
Não, Tunísia.
Mais forte, força.
Muito mais forte.
Força. Um time é a Tunísia. Força, esse time pode complicar um pouco mais o Brasil. Ah, sem dúvida. Mas a outra seleção
está indefinida. O Japão complicou, imagine a Tunísia.
Entendeu? Então eu acho que já é hora dele formar o time, dar cara a esse time. Porque ele não vai pegar time desentrosado aí, não.
E o Brasil fica aí em treinamento aí ou vão embora?
Não, agora todo mundo volta para os seus clubes né, e esperar a próxima data da FIFA.
Isso aí já é um entrave na seleção brasileira. Muito. Você não tem um entrosamento, porque jogador vai para a Europa. A seleção brasileira tem que ficar aqui. Os jogadores
têm que ser. Não, é tempo para treinar aqui no
Exatamente.
Tem, né? Nós temos jogadores que vão. Esse vai para a Europa, entendeu? Que está participando, tem competições regulares, tem titulares que jogaram nesse amistoso de hoje e vão para a Rússia, que hoje só tem uma competição regional interna, não participa mais, entendeu, das grandes competições do futebol europeu. Então, gente, fica difícil, entendeu? Agora, foi um Brasil muito frágil, fez um primeiro tempo. Deu uma falsa impressão de que essas 8 mudanças iriam se encaixar, mas no segundo tempo, gente, com as mudanças, quem cresceu foi o Japão.
Pois é, se você observar, o Brasil só foi chegar no ataque, incomodar a defesa japonesa no primeiro tempo, a partir dos 20 minutos.
Teve um lance isolado aos 9 minutos. Aos 9 minutos teve o primeiro lance de ataque da seleção brasileira. E depois, você tem razão, foi só a partir de 20 minutos.
Só deu o Japão incomodando aquele jogo.
Pois é, mas a seleção até neutralizando.
É, muito bem.
O que é que o Japão fez, gente? O Japão subiu as linhas, subiu as linhas e foi incomodar o Brasil lá atrás.
Na saída de bola.
Lá na saída de bola. E o gol do Fabrício
Cunha? A falha do Fabrício foi isso.
A falha do Fabrício está nesse estilo de futebol aí que muita gente apoia o Diniz e acha que o Diniz é professor, que isso é correto, que isso é referência de modernidade. Eu nunca gostei desse tipo de futebol. Não aceito esse tipo de futebol na minha cabeça. Resultado, o Fabrício tropeçou nas pernas dele. A presença, o atacante japonês, com 1 metro de distância, ele acabou tropeçando, perdendo o domínio, foi caindo, entregou a bola de graça, entendeu? E a partir dali a gente viu o quê? Um festival do time do japonês que mereceu, gente, a vitória.
Agora eu achei de uma irresponsabilidade do treinador da seleção brasileira ter colocado a culpa no atleta, né? Ele colocou a culpa
ele
no atleta.
Ele crucificou o cara.
Então, o que acontece?
Ele fugiu da responsabilidade dele.
Além do...
Isso era uma ação para o treinador chegar na área, chegar na coletiva, Júlio, e assumir a responsabilidade. A responsabilidade é minha.
Zé Maria, e
ele queimou esse atleta. Exato. Sabe quando esse atleta volta para a seleção?
Não, nunca.
Mas nunca.
Ele colocou a torcida diretamente também contra o atleta. Ele foi de uma irresponsabilidade sem tamanho. O próximo compromisso...
Ele lavou as mãos dele.
O próximo compromisso ainda terá mais uma janela de teste neste ano. O Brasil volta a campo em novembro para mais 2 amistosos. Provavelmente contra Senegal e Tunísia, ambos na Europa. Vão jogar na Europa, né? A CBF ainda vai confirmar aí a data e os adversários oficialmente para esses amistosos.
Essa história de jogar no futebol russo, eu estou enxergando isso aí, Júlio, como uma queimação de valores, queimação de atletas. O atleta volta, você convoca para a seleção, ele retorna do futebol russo, você percebe que a intensidade não é mais a mesma. Lembrem de Gerson. Gerson estava voando no Flamengo, foi vendido para o futebol russo, hoje não tem mais nem espaço na seleção. Luiz Henrique, o que é que Luiz Henrique jogou hoje, gente? Nada, em momento nenhum ele chamou para si a responsabilidade, Fred.
Ele só fez uma jogada
ficou
que...
Ficou se escondendo o tempo
inteiro. O gol foi anulado, mas foi uma jogada do estilo dele realmente, partiu para cima. Mas ele estava um pouco à frente, por falta de atenção, inclusive, dele. Que ele podia ter se segurado, ele foi para frente... e acabou tendo uma jogada que fez, seria o terceiro gol do Brasil, se eu não me engano, né? E, mas é isso, né, Zé? É, você joga num futebol que não tem a mesma intensidade nem do brasileiro, então você imagina, é claro que o jogador lá, vivendo um momento diferente, né, se adaptando também a um país que ele não fala a língua, tudo isso meio complica aí, ele nunca vai estar 100% fisicamente nem emocionalmente. Apesar de ter feito um jogo muito bom, o jogo, a última vez que ele participou da seleção brasileira, é um jogador que surpreendeu, até porque veio também da mesma forma, né, de lá da Rússia, e fez um grande jogo nas eliminatórias, mas também foi um jogo que eu cheguei a comentar aqui. Eu disse, não é grande coisa ganhar para essas equipes aí. Inclusive, eu acho que naquele dia uma equipe da Sul-Americana, que o Brasil com Dorival ganhou de 4 também. Logo depois, a seleção brasileira mostrou sua cara fazendo péssimos jogos. E assim a gente vai vendo aqui o Brasil com muita irregularidade, fazendo esses amistosos aí de 3, 4 dias de diferença, fazendo jogos muito ruins, sem nenhuma sem nenhuma expressão técnica, né? Você não vê nada de diferente no jogo do Brasil.
Evolução técnica.
Evolução nenhuma. Então é uma pena que a gente está vendo, e com certeza o Brasil vai ter muita dificuldade para montar uma equipe. Não é nem para ir para a Copa do Mundo e fazer um bom papel, mas é montar a sua equipe, pelo menos alguns jogadores de confiança aí.
Imagine o atleta, vamos falar do Fabrício Bruno, como vai ser a volta dele ao Cruzeiro agora, um jogador sendo responsabilizado pela derrota.
E psicologicamente, o jogador fica acabado.
Não deveria ter o erro, mas aconteceu.
Erro é normal. Acontece,
e o futebol sempre. É coletivo, Café. O futebol é coletivo.
Muito
bem. Responsabilidade são de todos, né?
A gente fatura e volta daqui a pouco, 6h32.
Gabriela Esportiva.
Mas antes, o atacante Vini Júnior pode ser negociado pelo Real Madrid em um futuro próximo. E o destino do brasileiro será o Al Hilal, né? O Al Ahly. O Al Ahly da Arábia Saudita, segundo a TV britânica e o Sky Sports. Apesar de conversas apenas iniciar, o Real Madrid já cogita negociar o jogador. Caso a negociação avance, quebraria aí o recorde de valores de transferências do atleta no futebol mundial. Os sauditas estariam dispostos a desembolsar aí 250 milhões de euros, cerca de 1,58 bilhões, né? Bilhão, estabelecidos pelo Real Madrid para contar com o atacante, né? É muita grana. Ele tem o quê? Quanto por cento desse dinheiro? 30%?
15%? Todo jogador tem uma participação de 15%, né?
E aí vai saber qual o salário.
O salário dele vai ser astronômico.
Hã?
Vai ser um salário. Entendeu?
E aí, Zé Maria, vale?
Também não jogou nada. Entendeu?
Não
tá preocupado.
Lá na Arábia Saudita ele vai deitar e rolar. Lá ele vai deitar e rolar agora. Não sei se o futebol lá vai ser favorável para ele. A ida dele para lá. Financeiramente, esqueça.
Mas é isso que ele quer.
Mas visibilidade, em termos de visibilidade, não sei se vai ser favorável para ele.
Muito bem. A gente vai faturar e voltamos daqui a pouco. A seleção brasileira decepcionou aqui a bancada, né? Todo mundo ficou muito decepcionado porque esperava aí pelo menos uma vitória.
Eu imagino que ela decepcionou a muita gente. O país inteiro, que inclusive acompanha, né?
Não, e nem houve buchicho, viu? Eu nem ouvi buchicho, não. Hoje, durante o dia, eu falava com as pessoas.
Foi uma surpresa muito ruim.
Não, eu acho que não.
Eu acho que a mídia esportiva já está sendo redundante demais. E, na verdade, o Brasil vem se apresentando já há algum tempo, a cada dia que passa, pior.
Sim.
É o que a gente tem observado, né? Claro que foi uma decepção grande, um susto que a seleção brasileira tomou na Copa do Mundo de 2014, mas o Brasil de lá pra cá, ela não conseguiu.
Só desceu a ladeira, como dizia o velho bom Maré Moreira.
O lado positivo dessa história toda é que o Brasil só conquistou títulos em períodos em que ela saiu desacreditada para disputar as seleções brasileiras.
Isso é verdade.
Eu lembro de 70, entendeu? Quando a ditadura, inclusive, convocou atacante. Foi convocado pelo presidente da República da época.
Daria uma maravilha.
Daria uma maravilha.
Agora tem o seguinte.
O João Saldanha, quando recebeu, e foi um dos motivos da queda do João Saldanha, porque ele só poderia convocar o restante. Um já estava convocado, que era o Dario.
E ele não aceitou.
E ele não aceitou isso. O João Saldanha não comia nada de ninguém. E não aceitou essa história. Resultado. Acabamos campeões de 70, né? O mesmo fato aconteceu em 94. Quem
também
imaginava que o Brasil iria conquistar aquele título na competição dos
Primeiro
Estados Unidos?
Primeiro que o Brasil quase fica de fora nas eliminatórias.
Quase que Romário nem é convocado.
Quem salvou a seleção brasileira foi Romário naquele jogo.
E Fernando Henrique, que ficou o tempo todo, que era o presidente da época também, né? Uma história muito próxima aí, muito parecida com essa de 70 que você falou. Fernando Henrique ficou toda hora falando, tem que levar o Romário, isso que tal, aí a imprensa foi...
Mas Romário foi a salvação nossa.
Pois é, mas,
94.
Mas não queriam levar.
Pois é, agora, havia risco de não levar o Romário.
Um ponto aqui que a gente está esquecendo de comentar, passou o Ramon, Tite, Fernando Diniz e Dorival, todo mundo falava. Não, tem que vir um treinador europeu.
Isso.
Pronto. O melhor da Europa está aí e a seleção não foi para lugar nenhum ainda.
Muito bem.
Então o problema não está no treinador, o problema está no nosso sistema de jogo e nas peças que são convocadas.
Perfeito. Muito bem, a gente fatura e volta daqui a pouco falando de outra coisa, que a seleção brasileira cansou, hein? Cansou.
Você continuar com esses pensamentos, eu vou mandar você fazer um estágio
aonde?
Na Coreia do Norte.
Exato, no Sul, rapaz. 6h36.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Zé Maria, os jogadores e a comissão técnica do Vitória contaram com o apoio da torcida rubro-negra no último treino antes da classe do clássico Bavi, marcado para esta quinta-feira, dia 16, às 21h30, lá no Barradão, né, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atendendo a um pedido aí da torcida uniformizada dos Imbatíveis, a diretoria do clube liberou aí a presença dos torcedores do treino desta quarta-feira, né, que começou às 16 horas lá no estádio Manuel Barradas. As informações foi confirmada aí pelo jornalismo da Bahia. Zé Maria, esse clássico, Zé, na sua opinião, vai dar o quê? Vai dar Vitória ou vai dar Bahia?
É um jogo muito importante para o time do Vitória, pela situação que o Vitória está convivendo agora. A diretoria cedeu mesmo, sabe por quê? A diretoria não tem moral nesse momento de impedir de nada, Júlio.
Mas chegou a tirar o...
Time fraco, contratações equivocadas, entendeu? Uma campanha contra o rebaixamento, uma campanha lá na parte de baixo da tabela, vai negar encontro de imbatíveis contra...
Mas tirou a promoção
com
dos
o elenco,
ingressos.
Com o elenco? Tirou, porque tem que tirar. O Vitória está precisando de dinheiro. O problema do Vitória é financeiro também, Café.
Mas a torcida estava reclamando
hoje na televisão.
O problema
do Vitória não se muda, entendeu? Esse nível técnico fraco que a gente está vendo
sem
aí.
Dinheiro.
Sem dinheiro. Então não pode fazer promoção em Bavi. Bavi é uma das poucas oportunidades do Vitória fazer caixa. Porque todo mês a despesa é fixa, a folha é fixa, Fred. Agora, o Bahia é favorito. Vai vencer o jogo é uma outra história. Aí vai depender do time do Vitória. São realidades distintas. O Bahia está brigando na parte de cima. O Vitória está brigando na parte de baixo da tabela. Agora o clássico, a rivalidade do clássico acaba nivelando as duas equipes. Quem estiver melhor emocionalmente pode ganhar o jogo.
Diz que ninguém está sossegado no Vitória, né? Toda hora vem uma tempestade. Agora a nova eleição no Vitória pode ser aí surpresa, né? Vai ter uma suspensão, pode ser uma surpresa para a diretoria e para a rapaziada que está promovendo a eleição. E ela pode ser suspensa com ação judicial. O grupo de oposição aí, Movimento Vitória de Verdade, contesta a legalidade da convocação feita pela Comissão Eleitoral para a realização do pleito ainda este ano. De acordo aí com um dos representantes da oposição, a convocação foi realizada pelo secretário executivo do Conselho Deliberativo, Ralf Fernandes, né? O que, segundo o grupo, configura uma violação do artigo 102 do Estatuto do Clube. O trecho em questão proíbe que membros ocupando cargos na estrutura administrativa tenham participação direta nesse tipo de processo. Então, já tem um problema do clube que está com a infraestrutura debilitada em questão de atletas, de dinheiro, e ainda mais essa questão das eleições aí que está tumultuada.
E né, toda a oposição é covarde, só aparece quando os problemas surgem. Por exemplo, quando o Fábio Mota tirou o time da série C para B, entendeu? Onde estava essa oposição do Vitória? Você conhecia, Júlio, essa oposição que existe hoje no Vitória? Então a oposição ela só aparece no momento ruim. Aí no momento ruim tem a oposição. Até Bocão
é candidato.
Aí fica difícil, né? Fica difícil realmente a gente entender isso. Mas o Vitória, gente, está disputando uma competição, precisa cumprir com os seus compromissos, entendeu? Porque no final dessa competição ninguém sabe qual vai ser a realidade do Esporte Clube Vitória. Se vai vencer o Bavi, acho muito pouco improvável.
Pouco provável,
porque mais o futebol não é aquela ciência exata, né?
Exatamente.
Então, é isso que emociona. Se fosse uma ciência exata, o Japão ia ficar mais 36 anos sem vencer o Brasil. E venceu, gente, perdendo de 2-0 no primeiro tempo.
Então, agora, poção, pode gritar, o Japão é o time da virada. Vamos lá. É o seguinte, Júlio César, o Goiás tornou oficial a demissão do técnico Wagner Mancini após empate por 1-1 com o Atlético no sábado. O resultado aumentou aí a pressão sobre a diretoria, que já havia demitido o diretor de futebol Lucas Adrino, né? Andrino, e optou também por desligar aí o Mancini. O Mancini está desempregado.
O Mancini é um bom treinador. E ele, o Goiás, não está mal, não. O Goiás está no G4. Está no G4 da Série B. Mas o negócio lá estava fervendo. O diretor de futebol foi demitido ontem do time do Goiás. E hoje o Mancini perdeu aí a sua cabeça também. Está aí um treinador. Se chegasse mais cedo no Vitória, eu acho que o Vitória não estaria nessa situação. O Wagner Mancini conhece bem o clube, já tirou o Vitória desse tipo de situação, né? É um treinador que eu considero moderno, né? É um estrategista, estudioso, é um bom treinador. É uma pena que está decaindo, né? Porque ele andou tendo uma fase boa aí pelo futebol da Série A, mas agora está na Série B. Né, dirigiu por muito tempo o América e agora está no Goiás, saiu do Goiás. Vamos ver para onde vai o Mancini agora.
O Goiás é o quarto colocado com 52 pontos. E o Curitiba é o primeiro colocado com 56.
Quer dizer, o Goiás está procurando pontos. Uma crise, né? Tô louquinho para perder essa quarta posição.
Porque,
mexendo no departamento de futebol.
Na reta
tirou um
final
diretor
do
numa reta final de uma competição. Está praticamente com o pé na Série A do ano que vem.
Procurando sarna para se coçar.
É difícil entender esse futebol brasileiro, especialmente desses clubes que tem cara de segunda divisão.
6:51.
Gabriela Esportiva. Show
de bola. Fred Menezes, o atacante Bruno Henrique do Flamengo, recebeu uma multa de US$ 25 mil, cerca de 186 mil, da Conmebol, por um gesto obsceno feito à torcida do Estudiantes nas quartas de final da Copa Libertadores. Apesar da punição, o atacante não sofreu nenhuma suspensão e poderá jogar a semifinal contra o Racing.
O Flamengo é forte nos bastidores e também.
Esse valor aí é um vale pra ele.
Isso aí é bobagem.
Um valezinho de
foi só pra dizer.
Mas
que
o gesto foi pelo motivo do torcedor ter jogado latas nele. Aí ele virou pro torcedor e pegou
e deu
embaixo no.
Mas ele podia fazer o que for. ele é jogador, não é torcedor. Não, quem,
claro, nada justifica,
não, né? Nada justifica. E tem mais, né? É, a gente sabe que jogar aí a Conmebol Libertadores, inclusive, já foi muito pior do que é hoje, né? Porque era uma verdadeira guerra. E é claro que o jogador também, às vezes, ele passa um pouco do ponto. E aconteceu com ele, é por isso também que nada demais, faz parte do futebol aí. Ele paga uma taxazinha e vai entrar em campo, porque o que ele tem que fazer mesmo é jogar futebol. E é, o Flamengo é uma equipe que tem, vem aí com um elenco fortíssimo.
Acho que é 2 milhões e 200, né? Ou 2 e 400.
Ele ganhou 2 milhões e meio no Flamengo.
2 milhões e meio.
É, uma passagem. É.
126 mil reais é um valezinho de final
mas
de semana.
Mas eu preferia não fazer esse gesto para não pagar.
Eu acho que ele também...
Não deveria, porque ele tem que dar exemplo.
É, exatamente,
ele,
como jogador.
E recentemente, né, passou, foi privilegiado. Porque há muito tempo que eu não vejo um jogador ser indiciado em apostas, né? E é, ter uma punição tão leve como aquele.
6,53.
102,9. Gabriela Esportiva.
6,53, Zé Maria. O Flamengo formalizou nesta segunda-feira o acordo para renovar o contrato de Georgian de Arrascaeta até dezembro de 28, uma cláusula de extensão automática por mais um ano, né? Condicionada aí ao cumprimento de metas e de desempenho. O novo vínculo também garante ao meia uruguaio um aumento salarial significativo, colocando-o entre os maiores vencimentos do elenco, além de luvas pela assinatura, José.
Merecimento. Tá valorizando um dos principais meias em atuação no futebol brasileiro.
E valorizando um cara que, em termos de números, o Bruno Henrique já superou até Zico, né?
E esse de Arrascaeta, ainda tem um detalhe, esse cara joga muito, mas muito no Flamengo, com a camisa do Flamengo. E na sua seleção, no futebol uruguai, na maioria das vezes foi banco, foi reserva.
Não é.
Reserva do próprio jogador do Flamengo.
Do De La Cruz. Agora esse novo vínculo aí de 3 anos é porque ele já pensa em encerrar e quer encerrar no Flamengo.
Agora os últimos jogos também, nas eliminatórias aí, ele fez grandes jogos. Bons jogos em relação a toda a sua carreira.
É porque Uruguai, na realidade, esse ano a Arrascaeta fisicamente ele tá bem. Esse ano ele tá voando fisicamente. Então, ele tá jogando bem no Flamengo como na seleção. Agora, saiu de um salário de 1.600.000 para quanto, hein?
É, quem sabe? 6,55? Eu não quero nem saber. Eu tô mais preocupado com o Zé Maria ganhar na Mega Sena e me dar a minha parte. Fica ligado aí.
Gabriela Esportiva.
6h55, Júlio César, Confederação Brasileira de Futebol, CBF, definiu nesta segunda-feira, né, a arbitragem dos jogos da 28ª rodada do Brasileirão 2025. Entre eles, o clássico Bavi, que será disputado na próxima quinta-feira. O Anderson Daronco, de 44 anos, será o árbitro principal da partida, filiado à Federação Gaúcha de Futebol, e com escudo FIFA, ele comandará o último Bavi da temporada, assumindo o apito de um clássico de grande expectativa para os torcedores de ambos os lados.
Eu acho que ele é um grande árbitro, vai apitar um clássico que nunca apitou, Bavi. Talvez o Bavi tenha o mesmo peso que um Grenal, né? Já que ele é do Rio Grande do Sul. Eu acho que... Eu acho que esse... Eu acho que esse de quinta-feira...
Se dar um...
Vai ter um peso até, vai ter um peso até maior do que um Grenal, porque o Vitória tá mal, o Bahia tá bem. Aí vem a questão do financeiro dos dois, né? Um tá pobre, o outro tá rico. Então vai ser um Bavi daqueles carregado. Mas o Daronco tem experiência, tem apito para poder estar num jogo desse aí.
Muito bem, amanhã 7 jogos do Brasileirão Série A. Amanhã tem Palmeiras e Bragantino às 19 horas, Botafogo e Flamengo, Zé Maria, amanhã também às 19h30.
Dois jogos aí de fundamental importância. Na minha opinião, Palmeiras não passa fácil, mas tem futebol para vencer o Bragantino, né? É. Vencer com tranquilidade. E o Flamengo não pode perder pontos para o Botafogo. Se perder, dificilmente vai alcançar o Palmeiras nesta reta final da competição de pontos corridos.
Muito bem, 6h57, Fred Menezes. Amanhã também tem Mirassol Internacional às 20 horas. E Sport Recife, praticamente já lá, rebaixado na segunda divisão, contra o Ceará, também às 20 horas, Fredão.
Sport Recife e Ceará são rivais nordestinos aí, de jogo complicado, e o Sport, ele não está aliviando, não. Ele quer tirar ponto dessas equipes aí. Jogo duro, difícil. O Ceará precisa também, né, de pontuar, aliás, todas as equipes, né? E a gente vai ver aí bons jogos aí pela frente, e esse não será um diferente, né? O Mirassol, que vem de uma vitória aí pro Fluminense, tá lá brigando também para ano que vem provavelmente conseguir ir para Libertadores. É um feito, é um fenômeno, né? O que o Mirassol tá fazendo, e tem tudo para conseguir.
Muito bem, Fredão, 6h58.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, amanhã também teremos Santos e Corinthians às 21h30, Fortaleza e Vasco também às 21h30, e para fechar a noite amanhã às 21h30 tem Atlético Mineiro e Cruzeiro, o clássico das Minas Gerais.
Cruzeiro e Atlético, duas grandes equipes, duas grandes rivalidades. Um tá bem, o outro tá mal, né? Só que esse jogo é no Mineirão. Não é lá no Puleiro do Galo, né? É no Mineirão.
É no Puleiro do Galo.
Por que essa expressão, puleiro?
Não, o estádio.
Estádio.
Quem quer que eu bote o nome de Rinha? Na Rinha do Galo? Acho que o Cruzeiro, pelo bom momento, é favorito. Mas você sabe que
quando Cruzeiro é clássico, é convidado.
Você sabe que tudo pode acontecer. Eu sempre tenho um pé atrás.
Esse clássico. Esse clássico é paulista aí. Quem é o mandante do jogo?
Santos.
O clássico paulista aqui, Santos é o mandante.
Santos e Corinthians.
Santos é o mandante,
isso aí muda de figura. É um jogo com cara de empate, viu? Sinceramente.
O Sport é o mandante contra o Ceará e o Fortaleza é o mandante contra o Vasco da Gama. Né? E a
rodada... Fortaleza e Vasco da Gama.
Fortaleza e Vasco da Gama, às 21h30 amanhã também. Né? E a rodada fecha quinta-feira, às 21h30. Com o jogo Fluminense e Juventude, também às 21h30, Vitória e Bahia, que é o Bavi que a gente falou, e Grêmio e São Paulo. O São Paulo é o convidado, o Grêmio é o.
Vou tomar três Enalaprios para ver o Fortaleza e Vasco da Gama.
Até porque a gente não sabe se Paulo Henrique, o melhor jogador do Vasco, vai estar presente, né? Provavelmente não vai jogar, né?
Não, e ele marcou gol de três dedos, entendeu?
É verdade.
Muito tempo que o Vasco não bota um jogador na seleção, ainda marcou gol. Gol de bela feitura, com aliás, certeza. Parabéns, viu, Café?
Jogada,
foi um golaço, viu?
Uma jogada
muito. Quem fez o gol foi Paulo Henrique.
PH.
Muito bem, 7 horas.
Gabriela Esportiva.
O programa de hoje vai chegando ao final. Júlio César, boa noite.
Boa noite, você, Café. Boa noite, Fredão, Zé Maria. Boa noite, ouvintes. Mandar um abraço pro meu amigo Nery, da Farmácia do Povo, tá ligadinho conosco, muito obrigado pela audiência. Meu amigo Valtinho, alô Valtinho, Thaís Flagogo, torcedores do Flamengo, o pequeno Gui, e um abraço também para meu amigo Gilmar, enfermeiro lá na Cossi, abraçando o Gilmar, abraço também Ailton, enfermeiro, gente boa, gente fina, todo mundo aí ouvindo a gente aqui no Gabriela Esportivo.
Muito bem, Zé Maria, boa noite.
Buenas noites, Café. Boa noite, Fredão. Júlio César. Fred Imperador Menezes. Hoje deu umas três cochiladas aqui na bancada. Eu não posso mais mandar ele fazer o estágio lá na Coreia do Norte.
Ele tá trabalhando.
Porque se isso acontecer lá, ele vai pra fila do vai ser fuzilado. Entendeu?
Ele tá fazendo Bacurau agora. Boa noite, Fredão.
Boa noite. Nós vamos mandar ele fazer aquele curso lá na faculdade do Piauí. Boa noite, até amanhã.
Boa noite, Tony. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Mandar um abraço hoje para Marcelo Buzetão. Tive com ele no sábado, conversamos. Ele disse que tem vontade de trazer aqui um ex-jogador de voleibol lá de Feira de Santana, o Bal, para fazer a entrevista aqui. Eu disse, rapaz, vamos ver isso aí. E ele está com muitas muitos casos para serem contados da época áurea do voleibol de Ilhéus, né? E assim eu vou mandar também um boa noite para meu amigo Pessoa, guarda municipal lá da Sutran. Essa semana foi uma semana de festejos também aí da guarda municipal, e Pessoa, figura aí, um amigo dileto. Assim a gente vai dando boa noite aqui, e amanhã estaremos de volta.
Muito bem, a gente aproveita, você falou em vôlei, aproveita e mandar um abraço aí pra Angélica.
Angélica Santos, a senhora do Osmário.
É.
Entendeu? O Osmário Manuel dos Santos, o Marinho, né?
É, Marinho Santos. É,
Angélica,
Marinho
Santos. Minha amiga Angélica.
Angélica é uma figura.
Olha, quando você mandar,
Angélica é do tempo de
quando
Olívia.
Você...
Angélica, Olívia.
Isso.
É, tem mais gente que é Sandra, não. É, pô. Não, Margarida Zaidan é anterior, é mais
anterior, é mais anterior. Antigo, é mais antigo.
É, Ana Cleto é um jogador, veio de Feira de Santana. Ah, Mariclea. Mariclea, sim.
Então, Angélica, esposa do Marinho Bolívia, Santos, ex-jogadora de vôlei, boa noite, um forte abraço.
Olha, Café, só para fechar, o Fred mandou um abraço para o Marcelo Duzentão. Eu também endosso esse abraço, só que tem um detalhe. Lá em Almadina, se você mandar um abraço para Marcelo Duzentão,
tem que mandar pra Marquesa.
A Marquesa, entendeu? É problema sério, porque a Marquesa, ó, é ouvinte, entendeu?
Marquesa,
desde a época em que o sinal da Gabriela
Marquesa,
chegou na
árbitro
Almadina.
De futebol de salão e também isso, goleiro.
Também goleiro, goleiro dos bons, já aposentado.
Marinho Santos, boa noite para você também, grande comunicador. Um abraço para Angélica, sua esposa. Um abraço também para Jorge Chocolate. Jorge Chocolate está sempre ouvindo a gente. Um forte abraço aí, Jajão. Tudo de bom ao meu amigo Carlinhos da Van, lá no Parque Boa Vista, em Itabuna. Então, o Gabriel Esportivo vai ficando por aqui no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus. Daqui a pouquinho tem Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação. Amanhã a gente volta. Obrigado a você de casa, você do trabalho, que está nos ouvindo. Muito obrigado ao pessoal da internet também. A gente volta amanhã.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.